Fala pessoal do Achismos, meus achisters, tudo bem? Não só áudio, estou em vídeo agora também aqui no Spotify. Vou dar uma diquinha para vocês aí que estão querendo começar um podcast ou já fazem parte dessa comunicação maravilhosa. Anchor é a plataforma que eu estou utilizando para editar ou gravar os podcasts. Você pode fazer isso com o seu celular ou simplesmente com o seu computador, basta um clique. Tá certo? Não precisa de microfone, não precisa ter estúdio, enfim, faz bem facinho, é gratuito e a Anchor distribui para todas as plataformas, não só para Spotify, incluindo Spotify em vídeo, ok? Lembrando, com a Anchor você consegue botar as músicas do Spotify sem precisar pagar, ela já está ali, ó, já tem toda a biblioteca de músicas que você gosta de ouvir no Spotify, você pode usar aqui. E para finalizar é muito simples. É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito, vamos pro vídeo.
A gente estuda 5 anos de faculdade, 3 de pós-graduação, curso, eu faço curso todo mês. Aí eu faço clareamento no consultório, né? A gente armazena o gel direitinho, é um gel de verdade, tem protocolo para sensibilidade. Aí Graciane Barbosa vai lá, escova os dentes com carvão ativado, clareou! Acabou.
Senhoras e senhores, esse sim é o achismo mais esperado de todos os tempos, porque esse daqui eu tô com a minha dentista, a doutora Joyce. E só assim pra gente se encontrar, né, doutora?
Só assim?
Eu odeio
fiquei
isso.
No consultório mesmo? Se a Emily não marca...
Cara, que erro que eu fiz, cara. Eu trouxe o inimigo. Porque assim... Eu vou tentar fazer perguntas curiosas sobre o assunto dentista. Mas eu sei que no meio do... Você vai me dar bronca, você vai... Vocês são muito chatas, eu precisava falar isso. Já tô bravo, Elcio. Não gostei da convidada. Porque eu tô falando com ela, ela não tá prestando atenção na pergunta, ela tá pensando assim, nossa, o canino não desceu. Eu sei que você tá pensando nisso.
Não, eu tô pensando que lateral não foi pra frente.
Aí, ó, por quê?
Porque você não usa...
Na lateral pra frente, aqui é o esquematite. A gente põe todo mundo pra trás, lateral pra frente fica... Não, ruim piada, desculpa.
Mas aí você vai chegar igual os artistas, que todos querem colocar lente de contato, não é?
Sim.
Todos.
Aí que eu não falo? Quero botar lente de contato.
Eu vou colocar.
Mas não é assim.
Vai ficar igual.
Isso daí é assédio.
Tá todo mundo igual.
Isso é assédio, você não pode. Não é não.
Eu vou...
Meu dente é minha regra.
Eu vou te sedar. A hora que você sair, ó, já tá tudo igual.
Isso é tão errado. Se fosse um dentista homem falando isso pra uma paciente mulher,
é verdade,
você tava presa.
Tava presa.
Agora a galera riu, ela é demais. Não, mas peraí. É. Todo artista quer fazer lente de contato. Ela é prejudicial, eu quero começar assim, porque às vezes eu fico vendo o sorriso da Globo, eu fico falando assim, cara, mas isso não é um sorriso legal, é legal isso daí? O que você acha da lente de contato? Por que esse silicone do dente tá bombando tanto?
Silicone do dente, gostei. Eu acho assim, ó, primeiro que tem que dar nome certo pro o que o artista colocou. Então vamos começar por aí. Porque quando vê a... Pode falar nomes?
Uhum.
Quando vê a GK no...
GK não. Não. Pode falar, pode.
No Instagram dela, que sai o dente e vê um cotoquinho do que sobrou, aquilo lá não é lente de contato. Só que é chique falar, ah, eu uso lente de contato. Então...
Peraí, é porque eu já vi uns casos... Dá pra você tirar o dente da lente de contato?
A lente de contato, ela chama lente de contato porque ela tem a espessura de uma lente de contato de olho.
Sim.
Então é só uma casquinha que você coloca em cima do dente.
Tá.
A gente faz um desgaste de 0,3 milímetros. Passou dessa espessura, não é mais lente de contato. Chama faceta de porcelana. Isso é uma coisa mais grossa.
Então, peraí, vamos botar no corte que GK tem faceta de porcelana.
Então, do jeito que ela postou lá, que parecia, porque ela não mostrou, né, certinho.
Uh-huh.
Ela mostra meio de longe. Parece até que chega a ser uma coroa, não sei se é, tá?
Tá.
Porque assim, ó, até 0,3 milímetros lente de contato, mais que isso faceta. Quando a gente tem que desgastar o dente inteiro, toda a volta, e fica aqueles cotoquinhos, chama coroa. Então a gente vem...
Tem gente, você tá me falando que tem gente que tá destruindo o dente pra botar uma outra coisa?
Exatamente.
E aí quando acabar a moda desse dente aqui, aí volta pro normal, fica todo mundo vampiro, a gente vai ter no futuro geração Z todo mundo de vampirinho, vai ser isso?
Olha, a gente não sabe como vai ser no futuro, porque é novo todo mundo colocando tudo. Mas do mesmo jeito que o dente envelhece, a faceta, a coroa, a lente de contato também envelhece. Então a gente tem que fazer uma troca. Eu já perdi paciente, porque eu só faço se precisa mesmo. Porque assim, só começar. Lente de contato foi inventada Tipo assim, um paciente tem um dente com uma formação, tem um formato estranho, tem uma cor diferente, tem muitas resinas, a gente faz um leve desgaste e coloca essa lente de contato. O objetivo dela é isso. O que, que entrou na moda? Que quer todos os dentes brancos. Então, as pessoas fazem isso a qualquer custo. Então, tem um dente, por exemplo, que é mais escuro. Como que eu vou fazer? Então, vamos pensar, ó. Se tem um dente que é claro, eu fiz um desgaste 0,3. O dente do lado é um dente escuro. Para eu deixar na mesma cor, eu tenho que fazer um desgaste maior. Então, se esse desgaste passa de 0,3, faceta de porcelana, não é lente de contato.
Tá, entendi, entendi.
Então, a gente tem que fazer para equilibrar
cada
dente.
Não, eu juro assim, porque assim, esse assunto é mais técnico. Eu vou pro caminho mais de coisa idiota. Porque eu acho que as coisas idiotas que eu acho que o Brasil gosta.
Mas você sabe o que acontece? Quando a pessoa fala lá no Instagram que caiu minha lente de contato e quando ela mostra é um cotoquinho, o paciente chega no consultório e fala...
Não quero.
A gente fala, você precisa de uma lente de contato. Eu vou deixar meu dente cotoquinho?
Então, ele é o famoso desinfluencer.
Exatamente.
É um termo que eu tô criando para eu vou escrever um livro sobre isso, que é... Pessoas com mais de 10 milhões de seguidores não podem dar opiniões.
As pessoas falam assim, ótimo.
As pessoas falam assim, não, fulano tem mais de 10 milhões, por que, que ele não se posiciona? Porque ele tem mais de 10 milhões. A partir do momento que você tem 10 milhões a mais de pessoas, você dorme com um travesseiro de pena de ganso, você já não está no Brasil. Você não pode dar influência. A sua influência é outra. Você fala, gente, tá muito complicado a carne de avestruz que eu comi. Peraí, o Brasil tá... Não, não vem com essa, não.
É isso que é difícil, porque é aquilo difícil. caiu uma coroa. Ah, eu vou deixar cotoquinho? Não, lente
Entendi.
De contato,
tem uma casquinha. Diferença, então... Ó, primeira coisa que a gente aprendeu, o achismo. Lente de contato não é o que a galera tá usando, que deixa o negócio assim. Eu já achava que era isso, eu ia ficar puto
não com... Não tem um que caiu, que mostrou ali no dentista, todo com cotoquinho, assim?
O Tirolipa também mostrou...
Não, o Tirolipa não tem dente, é outra coisa.
O Kevinho tava bizarro.
Aí, ó.
Era...
Aí, é bom saber
que... Uns cotoquinhos, assim?
É, isso aí é coroa. Outra coisa. Entendi.
Aí a gente foi lá, mandou no laboratório fazer um dente inteirinho. Pegou trás, frente, lado, a coroa. Aí, pra parecer chique, ai, caiu uma lente de contato.
Pera aí, Emily. A Emily tá aqui, vai encher o saco hoje.
E não é lente
Não, o que você tá me falando é o seguinte. Entendi. É tipo assim, você mora onde? Ah, eu moro ali em Moema, mas na verdade o cara mora em Diadema. Ele chama a coisa de uma coisa que não é a coisa.
É,
tipo assim,
isso
daqui
moro
é lente de contato.
Paulo, no Guarujá.
Exatamente. Daqui é lente de contato. Não, não é lente de contato. Isso daqui é.
Então fala direito, Entendi. Entendeu? Ah, caiu minha coroa, aí Entendi. Caiu minha lente.
Entendi. Tudo virou lente.
Tudo virou lente.
Espera aí que aí tem uma pergunta daquelas.
Obrigada. Minha pergunta é, por exemplo, quem que foi que fez isso? O MC?
Kevinho.
O quanto isso é prejudicial de mudar todo
prejudicial,
o dente?
Prejudicial, amor. O cara vai comer algo, pera.
Pra fazer algo pela moda.
O cara vira um rato.
Então, porque assim, ó. Quando essa coroa, que dele era coroa, não era lente. Essa coroa vai envelhecer. Então a gente tira. Quando tira, tem... Lá no consultório a gente faz com laser pra tirar. Quando é lente, é laser. Quando é coroa, tem os materiais pra tirar. Quando você tira, quando a gente tira, fica um cimento no dente. A gente tem que desgastar. E vai desgastando. E vai desgastando. Pode chegar ao ponto, nem o cotoquinho fica mais. E no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer com tudo isso. Porque eu sou formada há 21 anos. A gente não tem isso. Há 20 anos atrás, a gente não fazia isso, há 10, né?
Quer dizer, você está me falando que as pessoas, para melhorar os dentes, estão tirando os dentes.
Exatamente.
Olha só. Eu vou falar... Ó, vamos falar do que aqui, ó. Obviamente, a gente vai falar por que que dentista tem a mania de querer conversar quando a gente tá com o negócio na boca, insuportável. A gente vai falar dos piores casos que a gente já viveu como dentista. A gente vai falar por que que dentista é tudo loura. Loura, Gabi Martins, todas. Loura, curso de odontologia é tudo lourinha, tal, não sei o quê. Por que que dentista não é médico? A galera fica brava. A gente vai falar de vários assuntos. Nossa, tá, acho que é desinteressante. Não, não é. E aqui, na linha do tempo, você pode ver exatamente o tema que você acha interessante. O corte já tá no próprio vídeo. Ah, isso aqui é chato, negócio da técnica. Não, vem aqui pra frente, vai e volta. Obrigado, Insider. Insider que tá fazendo o projeto... Se tem alguém que tá fazendo o projeto X acontecer, é Insider que é patrocinador. Né? Eu tenho um patrocinador que é Insider, que é roupa com tecnologia. Pegou a roupa amassada, ela no corpo, ela desamassa. Mostra aqui. E hoje eu vou falar da linha feminina. Olha que legal. Eu virei muito cara do Shoptime. Ó, até aqui, ó. Tem meia, tem tudo, né? Eu comecei com a Insider e só tinha camiseta. Aí foi camiseta, foi bermuda, foi cueca, foi meia. Tudo com tecnologia. Meia que não derrapa, camisa que não fica cheiro. Tá aqui, ó. Ó, tá amassado, põe, desamassa. E eu tenho a linha feminina, que eu vou, obviamente, presentear a doutora.
Agora tem calcinha e sutiã também feminino, tá bem legal a linha deles, feminino.
Emily Gueira não ganhou um mexão.
Obrigada. Já tem a minha insider.
Tá aqui, é linha casual esportiva Underwear, tá aqui pra você, doutora. Tá aqui, eu já dou presente pra você não me ferrar na próxima. Tá certo? Calcinha, sutiã, meia. Não vai botar aqui pra não ficar... aqui, não, precisa abrir. Só pra não... Tem que testar, imagina. Que dá mó ruim, processo e tal. Vamos lá. Próxima pergunta que eu queria saber. Primeira. Por que que vocês têm mania de bater papo com a gente com o negócio na boca? Eu precisava falar disso.
Porque a gente sabe esse idioma. A gente entende.
Ah, não, isso é maravilhoso. Não é? Você entende?
A gente entende. Como que a gente entende?
Sério mesmo? Você entende?
Eu converso com você.
Converso e você fala direitinho.
É, e você responde, eu falo, sei que foi lá
da
ontem.
Da mesma forma que médicos fizeram um curso de caligrafia errada...
Exatamente.
Vocês fizeram um curso de áudio errado?
Não, é outro idioma. A gente tem aula. Mentira, não tem aula.
Imagina que maravilha.
Hoje é que acredita, né, que tem.
Hoje a gente vai ter literatura dentista. Essa de Queiroz... Essa de Queiroz...
É isso, você me contou várias vezes, você me contou várias histórias lá.
Você consegue, de fato, entender mesmo o que uma pessoa fala?
Consegue. Eu consigo.
Que louco.
Mas meus amigos também conseguem.
Mas por que que vocês tentam conversar? Pra não ficar entediante a consulta?
É, né?
É?
Pra distrair as... Você não ficar vendo muito as coisas que tá acontecendo.
Entendi. E sobre medo? Eu queria falar...
Aí...
É, porque assim... Eu não gosto de ir no dentista. Eu vou jogar real. Eu não gosto. Eu vou falar, a Joyce foi a final... Meu avô é dentista, eu quero deixar claro, meu avô é dentista. O meu avô, ele talvez me traumatizou um pouco. Meu avô faleceu, né, obviamente, não sendo dentista, né, mas faleceu. Meu avô morreu, não é isso? Ele faleceu e ele era um dentista que me traumatizou. Porque por ele ser mais antigo, era uma coisa meio dolorida ir no dentista, era uma coisa meio bruta naquela época, né, sei lá, nos anos 90 e tal. E aí todo mundo que eu fazia alguma coisa com dente... Sempre era alguém que, porra, raspava, machucava, é muito chato. Não, não, ninguém acorda 3 da tarde e fala, oba, tem dentista. Ninguém gosta de vocês. Como é que é ser pra você, porque você é a única que sobrou de tantos, eu vou falar, eu vou elogiar a doutora Joyce, tá aqui na descrição, vai, ela é boa, mão boa. Como é que é pra você, assim, ter um trabalho que as pessoas não estão querendo estar lá? Você sabe disso, doutora? Ou é uma coisa, um achismo meu? Na verdade, todo mundo tá finzão de ir lá.
É, eles vão por obrigação, na verdade.
Vão, né?
Mas aí volta da linha de contato, né? Aí quem não precisa quer ir, né? Quem precisa vai rancoroso, tipo, ai, que saco, tem que vir aqui. E quem não precisa vai lá pra desgastar o dente e fazer linha de contato, não é?
Mas tem muita gente que chora pra você, assim. Você já viu um marmanjo chorando? O que você já viu, assim, no seu consultório que você poderia falar do lado psicológico de atender pessoas, assim?
Os tipos de pacientes.
É, assim, tipos de pacientes.
Tem o medroso, tem o que quer falar quando não consegue. Quais são os perfis dos pacientes?
Ai, gente, como é que eu vou... Deixa eu pensar aqui. Porque tem os... O que mais tem... Deixa eu pensar. Porque medroso acaba que eu, na consulta, igual foi com você. A gente sempre
Obrigado.
Conversou...
Sim.
Porque você é medroso. Você lembra a primeira vez que a gente se conheceu?
Odeio, lembro.
Você tava com uma amiga minha.
Aí,
era amiga da Emily,
tá,
né?
Tá.
A doutora Cláudia. É, você tava na minha amiga, aí minha amiga falou assim: ah, ele tem medo de dentista, vamos lá pra conversar com ele.
Caramba, nesse peraí, gente.
Parece agora uma criança.
Não, sério.
Reuniões,
eu ganhei um
entendeu?
Pirulito bonzão. Não. Legal. Mas peraí, me explica, sério, me conta.
Porque ela falou assim: ah, ele fica. Ah, agora eu fiquei sem graça.
Vai, manda bala.
Porque foi assim, a gente ficou sabendo que você tava lá.
Sim.
Né, o Maurício. Porque eu vi sua radiografia com a sua foto. Não foi, foi assim, eu tinha uma radiografia, eu falei assim, nossa, ele tem o nome do jornalista do CQC. Aí a dentista falou assim, ah, ele é jornalista do CQC. Eu falei, gente, é o Maurício Meirelles, como é que vocês não conhecem o Maurício Meirelles? Elas, ah, esse horário eu tô dormindo. E eu não tinha filho, então eu tava acordada. Aí ela falou assim, ah, ele tá aí hoje. Vai lá, que ele tem um pouco de medo de dentista. Então aí vocês ficam conversando e a gente distrai.
Odeio dentista.
Aí eu fui lá pra entreter, entendeu?
Odeio vocês.
Aí eu cheguei e já falei, ah, você tem... Aí eu entrei e você falou, nossa, duas, agora eu vou morrer.
É muito
tem eu. Uma, agora chega outra. Eu falei assim, ah,
era uma homenagem errado, às avessas. Eu odiei ver vocês duas. Porque eu fiquei imaginando que ela com martelo, tem uns negócios. Aí vocês... Não, mas você foi muito simpática.
Não, porque eu falei pra você, é medo de fazer o álbum dos corruptos, você não tem, né?
Exato,
você tinha acabado de fazer.
Exato.
Aí a gente ficou conversando, aí quando você foi... Aí você foi passar comigo.
Uhum.
E aí na primeira consulta a gente ficou conversando mais. Então, o medroso pra mim no consultório, eu faço várias sessões de adequação. Então a gente ficou conversando.
Eu sou um dos piores pacientes que você já teve.
É.
Sem dúvida, não, nem titubeou.
É mesmo assim, sem dúvida. Pode falar pra mim.
Assim, é, de disciplina é.
Tá.
É. E, ortodonticamente?
Não ortodonticamente que eu tô bem.
Não, você não tá bem. Você não só tá bem, Maurício.
Não tô bem.
Eu tô aqui só vendo esse dente pra trás.
Tá.
Aí eu te vejo no canal no YouTube, no Instagram, na TV, eu fico, nossa, ele não usa o alinhador, né? Aí fica feio pra quem? Pra mim. Aí você fala, minha dentista, ó, dente pra trás. É só usar o alinhador.
Não, é que... É que eu viajei, eu esqueci problema. De levar. Você
viajou.
É. Eu odiei hoje isso. Eu odiei.
Mas
não
se
é
o dentinho tivesse pra frente?
Joyce, maravilhosa. Meu Deus,
isso quase caiu. Não gostei de hoje. Não gostei.
Tá
não
bom,
é.
Vou ficar olhando daqui pra
não,
cima.
Não, é uma merda.
Você tem uma máscara? Pega
olhando...
uma máscara.
Você ficou olhando... A época da pandemia foi muito bom.
Nossa, a gente sofreu.
Nossa, como foi bom. Você não fica enchendo o saco, não fica olhando o dente das pessoas. Que coisa...
A gente olha.
Você tem, você tem, né? Você tem esses problemas, né? Você fica olhando o dente
das
pessoas.
Nossa, a gente faz o diagnóstico já na hora, assim. Oi, ixi.
Jura mesmo?
Juro.
Mas você consegue observar o quê?
Gengivite, se tem cárie na dente da frente, né? Atrás
como é que
você
vê se o cara tem cárie através do dente? Assim, olhando assim.
Não, dá pra ver.
Não,
no dente de trás,
tá
não.
Cárie tá aqui, cara.
Não, tô falando no dente
você
da frente.
Você é um deus, você faz isso. Ah.
Dente da frente.
Mas tem cárie aqui?
Tô falando desde o começo que o dente da frente.
Mas dente da frente tem cárie também?
Tem cárie aqui?
Lógico.
É? Tem cárie aqui?
Você tem uma... Mentira.
Não, não tenho. Meu, não tá bonitinho.
Não, você não tem cárie.
Tá, mas assim...
Você nunca teve cárie?
Nunca tive. E como doce pra caralho. Você consegue observar o quê? Quando você tá conversando com alguém. É que agora você é casada e tal. Mas assim...
Por quê?
Não, você não vai ficar olhando o sorriso do cara.
Claro que eu vou, casado ou não.
É verdade, você é dentista. Você olha pro cara e já fala, ih, esse cara aí é... Você olha pra todo mundo?
Todo mundo.
Toda dentista tem essa questão?
Acho
não, mas
que
assim...
Sim. Acho que sim.
Entendi.
Todos.
Entendi.
Ó, tem, por exemplo, gente da família. Tem uma pessoa da família que tá com o dente quebrado. Aí ela acha que eu não vejo, entendeu?
Então, tem uma...
Mas eu tô conversando com ela, eu tô vendo um dente quebrado lá.
Mas vamos falar sobre o que é estético ou não. Porque assim, eu tava vendo que no Japão virou uma moda você ter dentes desalinhados. Não sei se você sabe disso. A moda do Japão hoje em dia é as mulheres querem ter dentes desalinhados, porque quando a mulher tem um dente desalinhado, parece ser mais pura. Tem uma coisa meio tipo de ser mais inocente, de ser uma coisa mais adolescente. E o japonês gosta dessa coisa meio da colegial, né? Tem um negócio lá meio que você fica tentando entender. E aí, o trabalho deles é deixar o dente desalinhado. O que é considerado um padrão? Por exemplo, o Brasil é diferente de Portugal, que é diferente da China, que é diferente do Japão. Como é que você analisa isso? Como é que você vê essa estética ortodôntica mundial? Caralho, que pergunta que eu nunca imaginei fazer.
Eu já até esqueci o começo que você falou.
Eu tô entendendo, mano, respeito.
Eu acho, a gente sorri muito, né? O brasileiro sorri muito. E a gente tem um grande problema da nossa miscigenação, é muita mistura. Então isso faz os dentes ficarem tortos ao ponto de dar um problema no dente. O dente ser torto não é só esteticamente, que a gente precisa se arrumar por causa da estética. É porque dá problema mesmo, um dente torto. Não quero falar muita coisa técnica, mas... Não é só isso, a estética, mas para o paciente o que importa é o sorriso. Tanto que hoje nossa linha na ortodontia, antigamente era encaixar os dentes, depois foi análise com a face e agora é análise com sorriso. Então a gente não pode deixar de lado como que a pessoa sorri e acompanhar sempre o sorriso da pessoa, porque a gente sorri muito.
Vou te
né?
falar
eu não sei se o japonês sorri tanto assim pra mostrar.
Ele sorri assim. Mas sorri
tô
assim.
Tô falando de japonês, sorri muito, mas...
Não, mas você tem razão. Porque assim, eu, durante a vida inteira, eu não sorria. Meu sorriso, ele é assim, ó. É uma merda minha foto de criança. Eu pareço um idiota. Porque meu dente, ele era grande aqui, tem problema aqui, ficando meio... E eu acho que com o tempo fui, sei lá, em branco. Para de olhar, você tá olhando pro dente. Olha pra mim. Tô puto já. Durante muito tempo, eu comecei a fazer tratamento com você, de botar, branquear o dente e tal, resolver, tem umas coisas. Meu dente era pior, agora tá melhorando. E aí foi me dando mais vontade de sorrir. Você acha que a autoestima tá relacionada a isso?
Totalmente, né? Você tem aquele post no Instagram que a pessoa não tem uma sobrancelha e não tem um dente? Ela tá sorrindo, vocês já viram isso?
Não.
Tá a foto de uma pessoa sem a sobrancelha e sem um dente da frente. A hora que você vê a foto, você só vê que ela não tem um dente. Você nem percebe que ela não tem a sobrancelha.
Uhum.
E a legenda tá, você viu que ela não tem uma sobrancelha? Mas você não vê.
Muito legal os memes dos dentistas, né? Tá bombando no grupo
dela. Ah, tem piadinha interna, é uma chatice.
Quais são as piadas que vocês fazem?
Tem um negócio que a gente antigamente colocava pra dentadura, que chama Lisandra. Que é uma massa que endurece, gruda e você não tira mais.
Uhum.
A gente nem usa mais. A gente falava assim, ah, se você continuar falando isso, a gente... Aí, ó. Tá vendo? Você viu que ele não tem sobrancelha?
É verdade, é verdade.
Aí a gente falava assim, ah, você fica me enchendo o saco, eu vou te jogar no céu com piso de Lisandra.
Nossa, é uma piada muito...
Idiota,
muito...
entendeu? Você perguntou, eu falei que era idiota.
Eu sei, mas é a turma do dentista. E por que tem tanta loura dentista? Por que dentista virou uma coisa, você tem que ser loura e ter um HB20? Virou isso?
Eu não sou loira e nem tenho HB20. Não, mas então, eu não sou recém-formada.
Então,
né?
Exatamente. Porque meu avô era aqueles dentista careca. Doutor Luiz com bigode. Cadê o paciente? Era isso. Você já é aquela coisa mais, digamos, família. Você é aquela dentista da família. Você é dentista da minha, do Gabriel.
Hã? Acolhedora, talvez.
Acolhedora.
Eu tenho todos os meus pacientes, viram meus melhores amigos, assim.
Minhas
melhores amigas eram as minhas pacientes.
Eu amo você. Eu amo.
A gente é Rio Pretense.
Não, eu amo a Joyce. A Joyce.
É Rio Pretense.
Não, a Joyce é. Joyce é meu amor. Eu amo muito ela.
Eu
tô tendo um caso. Vou falar aqui.
Eu amo você.
Ah, então pronto.
Eu também tô.
E aí,
momento ternurinha.
E aí acontece. Aí eu tô vendo agora tem uma. Juro por Deus, se eu fosse solteiro, Emily. Bicho, eu ia pra festa da odontologia. Mano, as minas mais gatas, umas minas loirinhas. Tipo, ai, gente, tudo bem? Tem um HB20 do pai. Tem uma coisa
mais. Mas mudou, né?
Virou umas patricinhas. O que é isso?
É porque agora elas. Vou falar o que me falam, porque eu não tenho mais contato. Mas entram pra fazer harmonização facial, né? Elas já entram, se formam e fazem harmonização facial.
Quer dizer, na verdade, elas são making off de TikTokers. Por isso que elas, no fundo, elas têm a... Acho que eu entendi. Talvez as meninas estão sendo as mais bonitinhas porque tem aquela coisa também de querer aparência. Porque você, até então, era um bastidor. Você é bastidor. Você tá aqui, eu tô te entrevistando. Mas você é bastidor.
Sim.
Hoje, a nova geração quer aparecer. Né? O TikTok, todo mundo agora é artista. Por causa do TikTok. E aí a menina tá fazendo um negócio que ajuda muito o artista, ela já tá próxima do artista, faz a permutinha, porque todo artista quer ter o dente bacana, já tá ali, já faz a dança do põe-põe, então
gente,
ela é bonitinha.
Permuta é um saco. Nossa, eu viro e mexo.
Você não gosta de ganhar dancinha do artista?
Ah, traz um monte de paciente pro consultório. Nossa, vira e mexe aparece lá pra mim no direct. Aceita parcerias? Aí, normalmente, tem 20 mil seguidores, assim. Loirinha, bonitinha. Eu nem respondo.
Mas se tivesse 2 milhões? Doutora!
Maurício, nem você faz permuta comigo.
Palmas!
Palmas!
Verdade.
Palmas pro... Pra quem que valoriza o trabalho.
Exatamente.
Eu valorizo, doutora.
Você valoriza
que bom você falar isso.
Doutora, hoje em dia, as estudantes de odontologia têm outro perfil. Hoje, quem entra na faculdade de odontologia está pensando mais em faturar mais? Ou seja, o dentista atualmente ganha mais dinheiro do que no passado por conta desses procedimentos de harmonização, faceta e tudo mais?
Vou simplificar. É. Antigamente, dentista era uma coisa de cuidado.
Isso.
Hoje, me parece ser uma coisa mais estética. E a estética gera mais dinheiro, isso. Né? Você acha que tem esse lado, assim, você tem que se aprimorar, você fala, porra, tava tão bem cuidando de cara, agora eu tenho que fazer o dente do cara da puta que pariu. Tem uma coisa assim?
Olha, eu acho assim, eu acho que hoje vocês estão vendo mais isso por causa da internet. Porque a gente sempre teve esse cuidado com estética, com a mordida, sempre teve. Só que a gente, por exemplo, eu fui em um curso semana passada, só era eu ortodontista, tinham outras pessoas, uma galerinha assim mais nova, e a professora falou assim, quem quiser fazer foto pro Instagram, marca a marca lá que estava patrocinando o curso. Aí eu falei assim, eu não, vou ganhar o quê com isso? Vou colocar no meu Instagram. pra mostrar a marca? Vocês vão me dar alguma coisa? Ah, é. Aí outro falou assim, ah, eu nem tenho Instagram. Dos dentistas que estavam ali, a única que tem Instagram, canal no YouTube, sou eu. Assim, eu não sou nova. Os novinhos não têm. Por que eu tô falando isso?
Não, porque você tá falando da questão do... Você tem TDAH. Você precisa cuidar, falar com o doutor. Não, você tá falando da questão assim, o que
de ganhar dinheiro, então. Porque hoje aparece mais, assim. Eu acho que aparece mais. As pessoas querem arrumar mais. É lógico que isso, como consequência, traz mais dinheiro. Sim. Só que a gente tem dentistas que faz a preço de... Que às vezes eu falo como é que consegue trabalhar. Às vezes em paciente... Tem muito paciente que vem com o orçamento do dentista. Ah, e você faz isso, gente?
Tipo carro?
Igual,
Eu fui no dentista aqui, ele me deu um orçamento. Tenho 32 nossa, mil reais aqui. Mas... Dá pra ir por 26, a gente faz um post. É isso?
Não post, mas quer ainda pegar que parcela.
Caramba.
Tem, direto.
E tem muita gente que quer pagar você com permuta? Muita gente? Qual que é o nível, qual que é o nível aceitável de uma permuta, doutora? Do tipo assim, 10 mil já sei que a senhora não aceita.
Mas não dá, permuta, ele não traz, é assim, o que é permuta? Por exemplo, quando você vai lá, eu tiro uma foto com você. Meus pacientes gostam que eu tiro foto com você. Eu tenho muito paciente que são seus fãs.
Olha, que já que eu... negociar,
então vamos pegar essa permuta aí, doutora, eu não vou fazer mais foto
não
também.
Não traz paciente novo. Não tem ninguém que fala assim, caramba.
Porque meu dente também não é aquela coisa.
É, porque você não faz eu passar vergonha.
Mas se eu fizer, calma. Vou fazer esse dente ficar bonzão aí, a gente pega... Não quero pagar, mas eu faço questão de valorizar. Sabe por quê, cara? Eu vou falar um negócio da permuta. A Emily é muito Zé Permuta. Fico puto com a Emily.
Já fui mais.
Não, mas eu me irrito. Eu preciso falar sobre... Eu tava falando com a Bruna Braga hoje no telefone. A Bruna, ai, tô tão feliz, tô conseguindo permuta. Eu falei, calma, você vai ficar refém. Porque a permuta, ela é maneira. Ela é legal. Porque você, pô, vai num restaurante de graça. A gente gosta disso. Todo mundo. Né, artista, todo mundo gosta de permuta. Só que chega um momento, o dia que eu decidi não fazer mais permuta foi o aniversário do Gabriel de um ano. A Emily fechou 75 permutas na porra do aniversário.
Tava lá.
Tudo feito. Tudo permuta. Aí é o. Tinha, porra. Tinha
crepioca,
o Gabriel nem come crepioca, sorvete, bababá, balão, o bolo,
cerveja,
o Gabriel dormindo,
viver,
um ano, o Gabriel
dormiu, tadinho.
Festa custou 30 pau só de permuta, eu não curti o meu filho. A cada 2 minutos, Maurício, vamos olhar na crepioca do Josias. Ah, crepioca do Josias, parará. Não tá bom, vamos fazer outro. Cara, eu não curti meu aniversário. Tu tem coisa... A Emília é foda, porque ela me põe pra fazer as permutas e ela curte. Tá ela com o Gabriel. Ela tá sendo uma puta mãe e eu tô sendo o Zé Permuta. É uma merda essa relação.
Coitado, fiquei com dó. Você começava um assunto numa rodinha, tinha que começar a fazer a permuta.
Não dá.
Tu continuava o assunto com ninguém.
Não dá, porque se ela faz permuta comigo, eu tenho que ser refém dela. Eu não posso morder uma caneta.
É verdade.
Ó, morder uma caneta. Tá. Aqui, ó. Eu não tenho permuta. Já que é minha liberdade de eu pagar você. Ó.
É verdade.
Porque
tá
senão,
quieta, né?
Porque se eu tenho permuta... Já coçou a cabecinha. Se eu tenho uma permuta contigo, o que que acontece?
Já deu nervoso você mordendo essa caneta.
Tu vai me ligar amanhã e falar... Para! Porque a gente é sócio. Aí, para de morder a caneta. É porque você tem que valorizar o meu trabalho.
Você lembra que você fez uma piada num show falando do seu dentista? Que era grande, ele chegou com a mão grande.
Preciso falar disso.
Aí eu liguei pra você. Eu falei assim, também você me traiu, eu ia contar que eu tô grávida, nem
não,
vou contar
é seguinte,
mais.
É que me rida assim, que o dentista... Posso falar aqui, doutora? Que a piada é o seguinte.
Pode falar.
Tudo do dentista faz parecer que você tá fazendo um boquete. É uma merda isso. Porque ele tem aquela luva, que é o mesmo cheiro da camisinha. Uma luva de lata. Eu conheço o cheiro, doutor. Então ele fica enfiando o dedo na sua mão. Fica o dedo na boca. E aí, você tá bem? Fica aqui. E você fica... Você fala, mano, eu tô fazendo. Aí no final ele fala, cospe. Você fala, caralho, é igual. Aí me dá uma puta reação errada, assim. Eu falei isso. O dentista tem o maior dedo grandão. Mas enfim... Voltando a falar sobre o universo dentista, que eu acho que é curioso. Vamos lá. Eu tava mordendo aqui a caneta, você tava nervosa. O quanto isso é prejudicial? Ou é uma coisa que eu... Porque eu acho que o médico, meu achismo, leva a crer que todo médico é exagerado numa questão. Dentista, quanto isso te incomoda?
Não, se você fizer isso só uma vez ou outra, tudo bem. O duro quem, por exemplo, pega toda hora e tá mordendo a caneta, tampa de caneta. Fica toda hora mordendo. O que as pessoas esquecem é que a boca tá ligada no corpo. E a gente tem um osso móvel aqui, que é a mandíbula. Então, se toda hora você tá jogando pro lado, você tá causando problema em toda a articulação desse osso, que é móvel. E ele é grudado na cabeça por uma articulação. E tem um menisco, tem sistema nervoso, aqui tem tudo. Então a pessoa fica lá, a pessoa que fica colocando toda hora, mordendo, tirando cutícula, fica jogando pra frente. Ah. Pode dar problema, mas esse é um hábito, né?
Que tipo de
né? problema?
Morreu de caneta? Dá pra ter isso?
Não.
Fulano morreu, mordeu 6 canetas.
É, morreu. Não. É, esse osso, quando você fica colocando muito pra frente, que não é a posição dele, você pode causar uma inflamação no disco que tem aqui. Isso causa dor.
Aí roer a gente unha. Vai tratar. Qual que é o problema de roer unha?
Também, é a posição. Pensa
não
que
tira a minha ruída de unha, eu tenho TDAH.
Esse?
Eu não dou física quântica, eu falo de TDAH toda hora. Adorei que eu tenho TDAH.
Tudo desculpa, né?
Agora é.
Você vai chegar no consultório, ah, eu tenho TDAH.
TDAH. Não, eu tô fazendo isso, tô roubando o banco. É. TDAH, galera.
Vou fazer o quê, né? É. Então, do que você faz? Por exemplo, dorme assim, fazendo um movimento, você desloca a mandíbula. Então, esse osso, tá, ele é móvel.
Mas peraí, vamos
isso
lá.
Isso pode dar dor de cabeça,
dor
não
de
é?
Cabeça, porque essa articulação aqui
enxaqueca.
Tá...
Enxaqueca.
É. Então, depois tem que tratar.
Chiclete.
Chiclete contínuo, que como é que se fala? Masca, né?
Masca.
Masca muito chiclete também.
Dá problema?
Porque imagina, você tá fazendo... É a mesma coisa você ficar com o joelho fazendo isso toda hora. Ou com o braço, ficar fazendo assim.
Você tá me falando
não
assim,
vai dar,
não o
vai...
problema não é assim, porque vai ter, obviamente, ter o Zé Goiaba que tá assistindo e tá falando assim, ah, pô, mas você, então que se eu almoçar vai dar problema?
Não,
Porque você tá fazendo, não é contínuo. O uso contínuo de fazer o mesmo movimento o dia inteiro... Você fica comendo o dia inteiro pode dar um problema.
Não, mas a gente tem o movimento certo pra acontecer. Então você tá mastigando. Ela foi feita pra esse movimento, o certo. Isso, ficar toda hora tirando a cutícula, mordendo a tampa da caneta... Dormir assim, não é o movimento certo para essa articulação.
Entendi.
Então aí dá dor de cabeça, dá dor na própria articulação, aí tem que tratar.
Eu tenho uma teoria, vou até pedir pro pessoal aí que tá no chat, pessoal do comentário, falar. Eu tenho a teoria que a pessoa que ficou muito tempo usando chupeta vai ter problema mental. É uma teoria que eu tô criando, eu tenho. Eu achismo. Como é
mas
que eu...
quanto é muito tempo para você?
25 anos.
Ah, aí tem
não.
mesmo.
Não, mas assim, uma pessoa que ficou assim 3 anos usando chupeta, eu acho que ela tem um problema mental, porque ela, sei lá, 3 anos chupando chupeta. Tem gente, você vê umas crianças de 3 anos com chupeta. Eu falo, essa pessoa é muito dependente de alguma coisa. Ela tá ali, você tira aquilo, ela vai pra cocaína. Eu acho. Eu acho que chupeta está ligada à cocaína. Ó, vocês que estão aqui no chat, quanto tempo você largou a chupeta e qual o seu problema mental? Comenta.
Nossa, porra.
O quanto a chupeta atrapalha o desenvolvimento aí da coisa?
Maurício,
oi.
Antes de ser mãe, eu chegava para todos os pacientes e falava para tirar a
chupeta. Isso é maravilhoso.
Eu falava para todo mundo. Você tem que tirar a chupeta do seu filho, ele vai ficar com a mordida aberta. Ele vai começar a falar, quando tem 2 anos, 2 anos e meio, a chupeta vai começar a falar com a língua na posição errada.
Romário usou muita chupeta?
Não sei.
Peixe, né? Ele fala peixe.
Aí pode ser língua presa, né?
Ah, tá, vai.
Aí tem até um paciente que eu... Nossa, desculpa, Juliana, vou pedir publicamente, que eu já pedi 1000 vezes desculpa pra ela. O pai levou o filho na consulta e ela falou, pode cortar. Eu falei, uma das técnicas é cortar o biquinho da chupeta.
Ah, cortar o biquinho da chupeta.
É, aí eu peguei e cortei, mas o pai autorizou. Nossa, a mãe me odiou por 2 anos,
por quê?
Assim, porque... Porque agora, como mãe, eu entendo. Eu falo pra todo mundo, deixa chupar a chupeta, tá tudo ótimo. É a melhor rolha que inventaram na face da terra, chupeta, gente. Começou a chorar a chupeta, depois a gente conserta. Tá tudo certo.
Ah, mas na verdade você é aquela mulher
vendo,
que...
Ó,
é,
futuro.
Você põe prego do lado da mecânica.
Exatamente.
Carro pra... vamos lá. Não, peraí. Mas prejudica a dentição.
Não, prejudica. Lógico que prejudica. Meu filho, por exemplo, chupa chupeta.
Sim.
Ele vai fazer 3 anos.
E depois você conserta.
Depois eu tenho que consertar.
Mas conserta o quê? O que que gera a chupeta?
Porque a posição da chupeta, qualquer uma, ortodôntica, a que tem lá na farmácia, qualquer uma, o uso excessivo da chupeta faz uma força aqui na frente. Tudo que é força a mais, a gente tem um equilíbrio na boca. Musculatura externa com a língua. Por isso que o dente fica no lugar. Então, por isso que quem fica... Às vezes a mordida vai abrindo,
entendi.
Sai do equilíbrio. Se tem a chupeta, usa muito, com muita frequência e muita força... O dente vai abrindo, a mordida aberta.
Você tá me falando uma coisa genial, que é o seguinte, olha que louco isso, né? A chupeta, ela é um mal necessário que você tá me falando, porque assim, mas que doido, né?
Não, eu tô brincando com a rolha, mas a chupeta também é uma carência da criança, né? Às vezes ela substitui aquilo por alguma coisa.
O Gabriel soltou a chupeta com... Um dia ele falou, não quero, isso é ridículo.
Maravilha, meu filho fez isso com a fralda.
É mesmo? Ele tirou a fralda?
Ele falou, não quero pôr... Não, não põe mais, acabou.
Pô, seu filho é...
Desde quando será que existe chupeta, né? Porque chupeta não é uma coisa que... Era,
é um
as
bom
crianças ficavam com o dedo.
Com o dedo. Mas dedo. Dedo é pior. Porque a chupeta, a gente pode entrar com uma historinha quando um pouquinho mais pra frente que a fadinha vem buscar.
Não pode tirar o dedo da criança.
O dedo é
mais filhinho, chegou a hora de arrancar o seu dedo. É. Era
pai,
assim no passado.
Tem pai que coloca na pimenta.
Passava o dedo na pimenta?
É, pra criança não pôr
Pronto,
mais.
Pronto, é isso. Acabamos de chegar à conclusão. A chupeta, na verdade, foi a forma que pais utilizaram pra não tirar o dedo de uma criança.
É verdade.
O Lula usava dedo. E aí tiraram. Eu li isso na biografia dele. É, tem umas perguntas aqui que eu fiz. Ah, por que que não tem um obturador silencioso? Sério, por quê? Porque todo mundo tem medo do barulhinho do Sério, 2022, maluco. A gente já tá fazendo
é verdade,
impressora 3D.
Joyce, é verdade.
Joyce, sério, não, não vem com essa não. Tô puto não. com vocês. Tira essa porra desse barulho.
Mas você nem usa isso.
Não, mas eu tô preocupado com o outro. Olha só como você é. Não precisa ter lugar de fala. Peraí. Quer dizer, eu não sou gay, não posso cuidar do gay?
Mas você tá falando que
né?
tá...
Não. Eu não sou mulher, então foda-se as mulheres?
Mas você...
O mundo mudou.
Mas nem todos sentem... Não, todos sentem mesmo. Todos odeiam né? aquele motor. Eu trouxe.
Você trouxe? Por que você achou que você ia fazer uma demonstração?
Você vê.
Não.
Desperte.
Não, não faz. Por que que tem aquele barulho ensurdecedor e não...
Não, lançou um novo agora, que não tem, tem
Até menos. Até arma tem silenciador, porra?
Se o cara vem assaltar lá menos. No farol, ela tira o...
O cara vem te assaltar,
é que eu trouxe que se você começasse com as piadinhas de sem graça, eu já...
Então já traz aí. É. Já comecei desde o começo. Mas não tem um silencioso? Não
tem um mais silencioso, que agora lançou. Agora não, fazer uns 2 anos,
que
não tem mais silencioso.
Que deve ser R$300 mil.
É bem caro.
Uma pergunta que
eu sempre... Começa muito caro as coisas da odontologia, assim, lança tipo 200, esse não é 200 mil, mas, por exemplo, tem agora usando para fazer escaneamento intraoral. Aí chega o cara lá, doutora, compra R$205 mil. Eu falo, pô, você não fica nem com vergonha. R$205 mil.
Só louras odontos conseguem comprar isso, porque elas dançam no TikTok, tem dinheiro e compram, entendeu?
Eu tô precisando começar a dançar no TikTok.
Precisa. Doutora, por que a gente tem que tirar o siso? Eu nunca entendi isso, porque a gente tem um... Deus fez o dente.
Sim.
Né? Deus falou, é assim. Aí você fala, não, Deus, tá errado. E você tira. Como é que eu... Não faz sentido isso pra mim. Por que a gente tem que tirar o siso? Se Deus que deu o siso.
Pode ser uma parte, falar uma parte chatinha. Porque assim, ó, a gente na... Quando a gente era homens da caverna, a gente tinha 4 sisos. 4 molares, desculpa. Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar, quarto molar. Porque a carne era crua, tinha que mastigar muito. Inventou o fogo, né? Com a evolução da espécie, o quarto molar sumiu. Então a gente ficou com o terceiro molar, que é o dente do siso. Muitas pessoas já não nascem mais com o dente do siso. Muita gente não nasce mais.
Essas pessoas são mais evoluídas.
A gente brinca que são pessoas que... Porque a gente não precisa mais do dente do siso
tá
pra mastigar.
Muito foda. Quer twittar, quer falar no Twitter, você não pode ter o siso. Se
é
você
isso.
nasceu sem o siso,
você pode,
você pode falar o que você quiser, influenciar gerações e tal. Você tá evoluído.
Você é mais evoluído.
Se eu tenho siso, eu ainda tô no homem da caverna.
É, você fala, não,
é por
não
isso.
Não. Não, isso, aí, o que aconteceu? As mandíbulas começaram a ficar menor. A mandíbula é a maxila.
Ah.
A mandíbula de baixo, a maxila de cima. Começou a ficar menor. Então, muitas pessoas... Aí, misturou todas as raças. Muitas pessoas, por exemplo, o preto casa com o japonês. Nunca, é muito dente. Mistura, não cabe dente na boca.
Como é que é essa história? Mano, essa história ficou maravilhosa. Como é que é?
Mas, ó, pensa bem. Preto casou com o japonês.
É.
Se vem com a arcada do preto com o dente do japonês, beleza. Mas se vem com o dente do preto e a arcada do japonês, não cabe. É muito
mesmo?
Dente. A gente tem dente... O dente do siso em muitas pessoas não cabem. Ele não
Você
cabe.
Você tá falando que a coisa do dente do siso tem a ver com uma miscigenação?
Não, calma.
Nossa, eu tô achando Misturou meio
tudo.
Doido isso.
Peraí, conversando do dente do siso.
Tá.
A evolução fez sumir o dente, o quarto molar. Então ficou o dente do siso. Com a miscigenação e com a mistura de raças, o dente do siso e com a própria evolução, muitos dentes do siso não cabem na boca. Então, ele vem apertadinho lá atrás. O que as pessoas associam? Que o dente do siso nasceu e o dente aqui na frente encavalou. Vocês não acham isso?
Uhum.
Todo mundo vai no consultório e fala assim...
Ah, meu dente está ruim por causa do siso.
Ah, então, aqui entortou porque eu não tirei o dente do siso.
Uhum.
Coitado do siso. Ele vem lá atrás... quietinho, ele nasce, ele começa a se formar dos 17 aos 21 anos, é a fase que ele nasce, que ele sai. Então, a pessoa, ele associa que o dente nasceu e aqui entortou. Mas se a gente for pensar, antes do dente do siso, tem segundo molar, primeiro molar, blá, 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 pô, ele entortou bem aqui? não entorta. O culpado não é isso. Se é uma boca que já não cabe o dente do siso, aqui pode também... Não cabe.
Sim, sim, entendi.
Não cabe, entortou porque não cabe. O dente do siso, ele entorta, ele pode. Ó, um dente que não cabe na boca. Ele, sabe aquele dente que vem desse, assim?
Sim.
Tá aqui o dente da frente, o dente do siso nasce assim.
Sim.
Ele pode comer o dente da frente, que chama reabsorver. Eu tenho vários pacientes que já apareceu com cárie no dente da frente, porque o dente do siso tá ali.
Tipo uma infiltração.
Exatamente, porque tem um dente parado ali.
Olha, é um apartamento que tá dando merda.
Exatamente.
Aí foge o apartamento do lado.
Exatamente, aí perde o do siso, aí tem que tratar canal do lado, colocar a coroa do lado.
Você falou o assunto que Elcio Coronato tá o tempo todo querendo falar. E eu vou dar essa... Ele vai falar do canal. O Elcio trouxe uma que eu vou falar pra você. Talvez mude os rumos do Brasil.
A doutora já disse que não...
Não, mas eu quero que você fale. O Elcio me trouxe isso e eu fiquei super assustado. Não sei se é uma teoria da conspiração que o canal pode matar você. Explica
quem
aí.
Quem postou?
Não, teve um documentário no Netflix que
inclusive
já saiu do ar.
Foi a Graciane Barbosa? Tudo que a Graciane Barbosa posta é verdade absoluta.
Como assim? É verdade? Ela é a nova...
Não, ela postou... Vocês já viram ela fazendo propaganda do carvão ativado?
Não.
É incrível. Antes de você me perguntar, desculpa. É assim, ó. A gente estuda 5 anos de faculdade, 3 de pós-graduação, curso... Eu faço curso todo mês, todo mês. Aí faz clareamento no consultório, né? A gente armazena o gel direitinho, é um gel de verdade. Tem protocolo para insensibilidade. Aí a Graciane Barbosa vai lá, escova os dentes com o carvão ativado. Clareou! Acabou. Aí vai, cara, no consultório, não vou clarear,
juro,
com você. A Graciane Barbosa clareia com a carvão ativado. Gente, mas carvão ativado não pode, por causa disso. Ah, você quer me enganar, vai. A Graciane Barbosa não quer enganar. Quem enganar sou eu. Né? Porque eu quero enganar.
Mano, mas a gente precisa falar disso,
não,
cara.
É verdade?
Eu vou falar um negócio assim. Eu adoro
assim
que a gente bate papo. Porque assim, Elcio, Emily, todo mundo que tá ouvindo, para pra pensar que merda de sociedade a gente tá virando hoje. Porque assim, tudo tá muito, muito, muito especialista. É. Todo mundo tá com muito achismos, né? Eu tô assumindo minha ignorância. Mas antigamente, você verticalizava a comunicação. Então, assim, a pessoa que era dentista, ela era dentista. Hoje, qualquer pessoa está falando de dentista.
Sim.
Hoje, qualquer pessoa é político. Hoje, qualquer pessoa é... Ah, emagreci. Como? 3 dias embaixo da terra. Aí, de repente, os caras, eu vou ficar embaixo da terra. E a galera vai indo.
Aí, o médico que falou para fazer, não, tá certo quem fez.
Exatamente. Os médicos... Por isso que o médico tá indo pro TikTok. Ele fala, ninguém tá me ouvindo, eu vou dançar. Expectativa, realidade. Ele tá fazendo isso.
Verdade.
Ninguém me ouve lá, eu vou pro TikTok, cara.
Quem sabe, né?
Quem sabe.
Quem sabe aqui.
Quem
escuta.
Sabe fazendo uma dancinha, você presta atenção no que é pra fazer. Fala, ó, ouve essa aí. Elcio trouxe uma porrada aí.
Foi um documentário que estava no Netflix. Saiu do Netflix, né? Alguns dentistas, eu acho, não sei se é do mundo inteiro ou do Brasil, pediram pra tirar o documentário do Netflix, que associava o tratamento do canal a outras doenças que iam de dor de cabeça, a depressão, a mil coisas desse tipo. Eu esqueci o nome do documentário, vou até dar uma pesquisada aqui.
Faz um tempinho isso, né?
Faz, já faz uns 3, 4 anos, talvez.
Eu lembro alguma coisa disso, mas a nossa preocupação, principalmente quando aparece um documentário assim, ou um influenciador que não tem a mínima ideia... Porque a marca está atrás do influenciador. Então, vai lá a marca que vende o enxaguatório bucal e fala que é para usar todo dia de manhã e antes de dormir. E ele vai falar. E aí, essa pessoa tem mais voz do que eu. Tem muito mais
Mas
voz.
Mas não tem uma lei que fala assim, tipo, produtos médicos, você não pode fazer uma propaganda assim, irresponsável.
É, mas...
Mas tem lei?
Não tem lei para isso.
Não tem lei? Por exemplo, se
não,
eu...
Não conheço.
Ó, eu e o Elcio, a gente vai lançar um enxaguante bucal. Inclusive, vamos lançar.
Sim.
A gente vai lançar. Que é o ketchup bucal. E a gente vai falar, passa isso todo dia no dente, seu dente vai ficar incrível. E aí eu pago R$20 mil pra GK falar disso.
Ela vai vender? Vai vender bastante.
Mas não tem uma lei que fala assim, ó, gente, não, isso daqui não pode.
Não, mas que vai falar de... Você montou, você não tem Anvisa, a pessoa não tá nem preocupada com isso.
Não, porque lembro do Oral B, falava assim, 10 a cada... Eu gostava, 9 a cada 10 dentistas recomendam. Eu falava, esse cara é foda. Porque 9 dentistas... Tem
só
um que cara
aparece,
que é chato.
Né?
A polêmica aqui é o seguinte, que
do
o documentário,
canal,
de certa forma, orienta a retirada do dente, extrair o dente ao invés de tratar o canal. Basicamente é isso. O documentário foi retirado do ar, né, por muitas críticas... O nome do documentário é A Raiz do Problema. Ou em inglês é Root Cause.
Aí quem patrocina é uma empresa de implante, né? Aí você tira o dente. Não sei, tô brincando. Não sei se
foi. Mas entendi o que ela... Ó, inteligente o que ela tá falando. Porque, assim, por mais que a gente esteja falando sobre dentista, né? A gente tá falando sobre tudo na sociedade hoje.
É, são empresas por trás.
Tem alguma coisa que pode estar manipulando. Sim. Tudo. Inclusive na área dela. É quase como você apoiar as pessoas e falar assim, cara, pega o carro e anda no buraco. E, tipo, não tenha medo de buraco, porque quem tá por trás é um mecânico.
Eu vou contar uma... Não sei se eu posso falar.
Agora
tá?
Vai falar.
Pode,
não, se você não pudesse falar, você nem falava. Eu não sei se eu posso falar.
Então, mas depois qualquer coisa você corta.
Tá.
É, tem uma empresa aí de alinhador, eu não vou falar o nome da empresa.
Sim.
Que a gente tem, tipo, uma meta pra bater. Então, tipo assim, quanto mais você vende, mais barato fica o aparelho pro dentista. Então, melhor, né? E aí... Eu não forço o tratamento pro paciente. Tipo assim, tem muitos casos que o alinhador não resolve. Não porque o paciente não usa como você, jogando na cara de novo. Porque não resolve mesmo. Tem tratamento mais complexo que a gente tem que fazer outro tipo de tratamento. Tá, então aí chegou uma hora lá que eu ia atingir uma marca espetacular, só que faltava um aparelho. Eu não tinha. Aí o vendedor dessa marca falou pra mim, doutora, pega o primeiro paciente que entrar aí, enfia um aparelho nele, fala que ele precisa. Eu falei, oi? Pra atingir,
a meta.
Porque ele tem uma meta também, essa pessoa.
Então, quer dizer, existe por trás
existe.
Da coisa de saúde o capitalismo ferrenho que não é regularizado pra, foda-se, tem gente ferrando... E se isso acontece no dente, vai acontecer no coração, vai acontecer no pulmão, vai acontecer... Tem que vender o negócio do coração. Vai lá.
É, já te apareceu, né, a máfia disso no SUS? Já apareceu
isso,
várias
tanto
coisas
de medicamento,
disso.
Como dependendo até do tipo de cirurgia que uma pessoa não precisa fazer.
É, e fala...
E recomenda se fazer. Isso é um...
Então talvez esse documentário que o Elcio está falando pode ter um motivo escuso que a gente não sabe. Né? Vamos fazer todo mundo focar aqui.
Não sei, porque não faz sentido nenhum você tirar um dente se você pode tratar o canal. Tratamento de canal é um clássico, não tem... Imagina, no consultório, toda semana tem 3, 4 pacientes tratando.
Mas existem correntes que vocês disputam? Por exemplo, você é de uma linha, sei lá, dentissona. Aí tem outro que é da linha caninolada. E eu sou contra o canino, eu sou a favor do molar. Tem uma coisa assim,
tem?
Porque... Tem, né?
Tem gente que, por exemplo, que acha que tira... Tem gente que acha que você monta o aparelho em cima, você tem que montar embaixo. Aí eu falo, mas você não precisa usar embaixo? Pra que você vai montar embaixo e em cima? Ah, aí uma vez uma amiga minha falou assim, você já viu uma mulher usar um pé com salto e outro sem salto? Eu, nossa, eu não entendi. Mas tudo bem. Então tem isso, tem gente que acha que você tirou um siso de um lado, você tem que tirar do outro pra ficar simétrico.
Então, tem corrente, vocês conflitam dentro de vocês mesmo.
A gente não conflita muito, não. Você vê que tá falando muita besteira.
Não, mas assim, eu acho
aí
que...
Aí você fala, ah, tá bom.
Porque no meu achismo, assim, existem tantos dentistas e tanta informação sobre dentistas, como existe tanto comediante e existe tanta informação sobre comédia, que eu acho que nós mesmos, como comediantes, a gente é corporativista igual vocês devem ser. Mas na hora H ali, no frigir, a gente fala, porra, eu não gosto da piada do cara, o cara tá falando uma coisa errada, isso daqui é um absurdo, não sei o quê. A gente conflita entre a gente. Imagino que as correntes de dentistas devem conflitar. Do tipo, deve ter gente, deve ter dentista te assistindo aqui agora falando,
nossa,
é um absurdo o que essa mulher tá falando.
Tá falando desse negócio do selo aí, do...
Sim.
Né? Que absurdo.
Entendi, isso acontece entre vocês.
Acontece assim, por exemplo, lente de contato. Eu fui fazer, eu tinha muito paciente que chegava no consultório que queria colocar lente de contato, principalmente em 2018, 2019, assim, antes da pandemia, todo mundo queria lente de contato. E eu toda vez falava assim, não, gente, você não precisa de lente de contato. Eu fui fazer um curso para falar pro paciente por que não. Então, eu fui fazer um curso pra não vender lente de contato. E no curso de lente de contato, a gente mostrou... Eu não vou falar que é o Firmino, que a gente usa como modelo como não fazer. Como não fazer uma lente de contato? Só que quem fez aquilo lá foi um dentista, né? Então, indiretamente, você está criticando
o dentista
fez.
Do cara. Entendi.
Você concorda?
Tanto que ele virou piada, né? Que ele ficou...
Tipo, tem a cor branco Firmino. A gente fala, você quer branco Firmino ou você quer branco pouca? Então, a gente consegue classificar as cores, entendeu?
Entendi. Vamos lá. É, cigarro. O quanto é prejudicial o cigarro pro dente? Ah, café, cigarro?
Aí é demais, né? Porque no tubetinho de cigarro, 1.420 elementos nocivos. 4.220? Acho que é 4.220. É muita coisa, né? Além disso, tem a temperatura.
Mas do... o café? Café quente também.
Maurício, é assim, ó. Tudo que vai ser muito... Você fuma muito por dia. Você fuma, toma muito café por dia. Vai dar problema. O café é muito pigmento no dente. Então, assim, tudo que é muito... Você toma uma xícara de café por dia. Qual que é o problema que isso vai dar?
Entendi.
Nenhum. Agora,
eu
não é só pro dente,
água.
Né?
E aí?
É gostoso. Mas tem 3 litros, 4, 5 litros de água por dia. Também dá problema.
Entendi. Entendi. Peraí que o
GG... Minha nutricionista disse.
Vai vir perguntinha bosta.
Não, queria porque tem uma galera que é maluca, né? De escolação.
Boa. Ah,
sim.
Qual que é o ideal, afinal?
Qual que é o ideal?
Boa, GG. Boa, GG. É verdade. Tem uns malucos que... Qual que é o ideal? Porque assim, eu vi de uma pasta que falava assim, 48 horas. Eu falei, maluco?
Só usou 48, cada 48 horas, né?
Eu vou usar, então, cara, eu gasto menos. Qual que é o ideal, assim, de escovação?
Ó, o certo é comer ou escova.
Mas comi um... Certo. Comi um amendoim agora aqui.
É o certo.
Ah, então esses malucos estão certo.
É o certo. Mas... Precisa? Não. Tudo. O que as pessoas... Quando você perguntou se porque a odontologia não é medicina, né? A gente está ligado no corpo. Então, as pessoas... Eu não sei porque as pessoas tratam a boca uma coisa separada. Assim, a boca totalmente separada do corpo. Tudo que... A gente vai escovar os dentes. Como eu falei, você toma muito café, você escova muito os dentes, muito, 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 lógico que vai dar problema. Principalmente que quem escova muito... Por que que escova muito? É uma doideira da pessoa? Alguém orientou a escova muito? Como que escova? Que pasta usa? Por exemplo, quem usa enxaguante todo dia. Precisa usar? Vamos colocar assim, ó. Vou falar de você, que esse meu paciente, eu conheço sua saúde bucal. Se você acorda, escova os dentes. Toma café da manhã, escova os dentes antes ou depois. Também, essa é outra polêmica da odontologia. Depois eu vou contar essa. Você acorda e escova os dentes. Toma café, escova os dentes. Almoça, escova os dentes antes de dormir. Você tem uma ótima saúde bucal. Você não precisa, se você comer um amendoim, se você comer uma coisinha na tarde, não vai ter problema. Você não precisa correr para escovar os dentes. Agora, se é uma pessoa que está com gengivite, com problema de inflamação na gengiva, ela não tem esse luxo, entendeu? Então, tudo depende. Qual que é o certo? O certo é que te indicaram.
Fio dental é muito chato, doutora.
Fio dental, por exemplo...
Muito chato. Demora muito, fala aí,
fio dental uma vez por dia? Precisa?
Demora
uma
muito.
Vez por dia? Um
doutora,
dia sim,
a gente
dia
tá
não.
Na...
Como é que tá?
Dia sim, dia não.
Isso é coisa de interiorano. Eu acho que fio dental é coisa de interiorano. São Paulo é muito rápido. Você tem que... Mano, não dá pra ficar 30 minutos. Aqui é muito dente. Ó, cada dente tu gasta, porra, um minuto, 30 minutos. Não
Mas
dá.
Mas quem fica um minuto com fio dental no cada dente?
Quê?
Eu nunca te falei isso, já falei?
Não.
Obrigada.
Tudo bem, vamos botar 10 segundos, então.
10 segundos.
Por dente? É 300 segundos.
Não dá 10 segundos.
Não, dá.
Não dá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Não Muito. Precisa.
300 segundos, eu nem sei fazer essa conta, Elza.
Se você passasse com
cinco
frequência,
minutos.
Você,
minutos,
você já tinha adquirido habilidade para passar mais rápido.
Tá, um bom ponto.
Então, você perde quanto tempo, Emily, com fio dental?
Eu nunca contei. Não
mas é rapidinho.
Contar, mas é...
Você passa uma vez por dia, né?
É.
Antes de dormir, né? GG,
ou
você passa
do
quando?
Almoço.
GG, não passa, os dentes tudo podre.
Lançaram uma VAP agora, né? Uma VAP pro dente.
Ah, é outro. Fica... Aquele lá indicado pra quem tem prótese,
gente,
pra quem tem aparelho também
a gente
é bom.
Tudo podre. Careca, quanto fio dental?
É, não, eu uso bastante nesses de baixo que eu tenho tendência a juntar, criar tártaro.
Sim.
Então, eu passo bastante.
Isso.
Ó, o dentão bonito, né?
Assim. Dente específico, ele escolhe.
O que, que ele falou?
Quero, ele escolhe o dente, mas esse daqui é bom. Esse daqui não merece.
Esse eu não quero fazer,
esse
não.
Eu quero.
Aquele ali, sim.
O que você achou da galera?
Consulta
daqui?
Semana que vem todo
Porra,
mundo.
Porra, maravilha. Galera, você...
Consulta coletiva.
Quantos...
Vão todo mundo.
Você usa fio dental todo dia? Quantas vezes?
Ninguém usa fio dental todo dia.
Ah, insuportável.
Ninguém
Mas
usa.
Mas a sua recomendação
é
seria?
Todo
tudo,
dia,
a recomendação dela é tudo.
Duas vezes por
quer
dia.
Quer vender o produto
duas
lá.
Duas vezes por dia?
Eu não sou dona de, fio, de loja
é,
de fio dental.
Tem um esqueminha, o Elcio falou pra mim antes.
Ó, quanto menos usa, melhor pra mim.
É
você
verdade,
concorda?
É verdade, toma essa.
Aí fica eu falando lá, passa fio dental, escova. Eu devia falar, não escova, não passa fio dental. Melhor pra mim.
Uma vez por ano, o que você acha do fio dental?
Fio dental não vai precisar, porque já perdeu.
Já perdeu. Perde dente se você não usar fio dental?
É lógico, Maurício.
O que é lógico?
Porque assim, entre o dente e a gengiva, a gente tem um espaço. Ah. É ali para a sujeira. E essa sujeira não incomoda. E ali vai formando sujeira. Aí vamos falar de uma forma bem fácil. Vai formando essa sujeira ali. O osso que segura o dente, ele não é tonto, ele não vai ficar ali. Ele começa a descer. Eu tenho um paciente que já perdeu o dente sem saber por que eu perdi esse dente. Porque tá sempre lá com o tártaro, aí a gente tira o tártaro, o osso já fugiu da sujeira. E a hora que você vê o osso, já não segura mais o dente.
Se você não usar fio dental, cai o dente, perde o dente.
É ao longo de anos, né?
Sim, sim.
Se você não usar nunca fio dental, você vai perder o dente.
A galera que tem dentadura foi porque não usou fio dental.
Que não escovou, sim.
Então... Antigamente tinha uma cultura de arrancar o dente, né? Muito jovem, né? Como é que isso começou a mudar? Quem que falou, vamos parar com isso aí, que não é uma boa ideia?
Eu acho que a tecnologia mesmo, porque a gente tinha...
Isso era dolorido demais antigamente.
É, eu na faculdade, que eu entrei na faculdade em 98, a gente já tinha poucas aulas de resina. A gente aprendia a fazer a cavidade para ficar aquele material cinza, sabe?
Não, mas...
Aquele material preto da bunda.
Ah, sei, sei.
Sim, então, sim. Aquilo lá, a gente fazia uma cavidade muito grande para aquele negócio parar.
Uma coisa como é que você fazia a faculdade?
Aí, foi... fica prata depois. Hoje em dia a gente não usa mais, né?
Mas você usava boneco, assim, na faculdade?
É um boneco, um manequim de modelo.
Sei.
Tem os dentinhos, assim. Quem faz, tem no YouTube, sempre mostra o manequizinho, manequim.
Doutora...
Nos Estados Unidos tem saliva... Tem pele, tem língua.
Vão vender já já. A não Baby Alive com dente.
Aqui não chega.
Por quê?
Ah, difícil. As públicas não têm dinheiro para isso e as particulares não vão investir nisso. Então.
Doutora, eu preciso saber assim, 21 anos de profissão que você me falou.
21. Você até jogou fora.
É, joguei. Você teve algum caso engraçado, assim? Algumas coisas engraçadas que aconteceram na tua vida, assim? Do tipo...
Bafo. Ai, pai, gente, e mãe que você quer bater.
Ah, é. Pai e mãe que você quer bater.
Esse tem bastante. Bafo, antes da pandemia, todo mundo só usava aparelho metálico, né? Hoje em dia usa mais
aparelho
alinhador.
Metálico, é.
Mais alinhador. Mas eu tinha muitos pacientes de aparelho metálico. E uma vez o paciente falou, ah, doutora, desculpa, eu não escovei os dentes. Mas assim, tem um limite, né, do que você não escovou os dentes. Aí eu abri a boca dele e falei, nossa, mas assim, foi a única vez que eu quase vomitei. Abriu a boca, eu falei, mas o que você comeu? Ah, uma salsicha ali na esquina. Nossa, já peguei com feijão, a casquinha do feijão, assim, ó, em cada, entre uma peça e outra, com feijão.
Doutora, meu
nojento. Mas esse
não
é engraçado, é nojento.
Não, não, mas é engraçado, porque assim, eu vou confessar um negócio, antes de te visitar, eu dou uma escovada, eu dou uma limpada, eu falo assim, pô, não vou chegar lá.
É bom, né? A gente agradece.
É mesmo? Vocês preferem que o paciente, porque tem paciente que ele fala assim, ela vai limpar mesmo?
Ah,
pá, tacar um petit gâteau, 2 minutos antes. Você acha, você recomenda, todo dentista gostaria que o paciente fizesse uma escovadinha antes para chegar lá, para não chegar tão...
Tirar o grosso?
Isso.
É, a gente faz o refinamento, tira o grosso.
Recomenda.
É, mas a gente pega, olha, couve e alface, para bastante aqui atrás.
Sim.
A gente tem que tirar.
Você já pegou couve? Você falou, você comeu couve? O cara falou, mês passado, já aconteceu uma coisa assim?
Já teve pipoca, carocinho da pipoca da semana passada. aquela casquinha... Para ali, ó.
Sim, sim, fica, né?
E já tive paciente que me liga, já ligou na emergência. E, tipo assim, pelo amor de Deus, tem que me ver, tem um negócio doendo na hora que vai a pipoca que tá lá. Machucando.
Era só limpar com fio dental.
E era dor. Mas tem gente que não, tem umas que não consegue tirar mesmo, aí a gente tem que tirar.
Pipoca é a coisa que mais aparece assim em dente?
A que aparece lá, não, pipoca, coisas verdes. Ah, gergelim. Vai no japonês? Vem o gergelimzinho, assim.
Entendi.
Grudadinho.
Engraçado, né? Porque assim, qual que é o hábito? É que você atende uma galera, digamos, pelo que eu vejo, uma galera meio de rotina, assim, né? De...
É.
O hábito do brasileiro de escovação, você acha que tá legal, tá bacana? Não.
Não.
Tá, mas a gente vai pra Portugal, vai pra Europa.
Ah, tá.
Você vê que a turma lá depende dos nossos dentistas. Porque parece que a gente, eu tenho o achismo de que o Brasil é o povo que mais cuida dos dentes do mundo.
Então, mas porque eu já... daquele assunto do começo, né? Acho que a gente sorri muito.
Tá.
A gente tá sempre feliz, né? Sempre sorrindo. Não, não vejo lá, assim, esse... Eu tenho pacientes... Eu tenho um paciente que me... Tem uma mensagem. Ele mora na Itália, ele trata aqui. E outra coisa, né? A gente tem uma... A odontologia brasileira é muito evoluída. É uma das maiores do mundo. A nossa odontologia. Os grandes nomes da odontologia têm brasileiro no meio.
Ah, é?
A tem gente uns, é referência.
Tem os Neymar,
mundial.
Assim, do dentista.
Tem os Neymar do dentista. Tem os caras que a gente...
Tem Maria dentista, do tipo, olha só, chegou o doutor Lauro.
Tem! Uma... tem.
Quem que é o pícado? Quem é o maior dentista?
Eu acho que o Rafael Puglisi é o top do...
Do dentista. Tá bombando.
Certeza que ele tem um TikTok. Mas ele sempre bombou, assim.
É.
Mas o cara é bom, ele fez do Neymar, fez do Silvio Santos, da Juliette...
Do Ronaldinho Gaúcho, imagina, você fode.
Ronaldinho, não sei quem fez.
O Ronaldinho ficou bom agora.
Ficou bom agora, né? E o negócio da harmonização, por que que tem a ver com dentista, harmonização? Eu nunca entendi, você tá mexendo na cara.
Então, a gente começou a harmonização, é legal essa pergunta. O objetivo da harmonização é, a gente arruma um sorriso e quando a pessoa sorri, alguma coisa não harmonizou. Então, por que que um grupo de dentistas falou, bom, vamos começar a mexer na lábio. Então, por exemplo, a gente arrumou a arcada, tá a coisa mais linda, mas quando sorriu, a boca puxa de um lado, ou o lábio do paciente não faz o contorno que deixa o sorriso bonito, tem o quadro, mas não tem a moldura. Então, o dentista começou a fazer preenchimento labial.
Você tá me falando que isso daí é um dentista empreendedor que falou assim, mexemos no dente, vamos até o pé agora, blá, 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 blá. Ele vai fazendo tudo?
Não, que foi assim, se a gente mexe, o dentista... Que tem muito paciente que ainda tem... Ah, eu vou fazer harmonização facial com o dentista? A gente só tem 2 anos na faculdade só vendo cabeça. Então, assim, eu acho que o profissional mais preparado para ver cabeça é o dentista.
Entende todos os ossos daqui.
É osso, músculo, nervo. Uma coisa que a gente não tem na faculdade é pele, entender de pele. Então, muitos cursos de harmonização para o dentista falam muito de pele. Porque é uma coisa que a gente não tinha na faculdade. Hoje, eu imagino que deve ter. Mas não tinha isso. Então, acho que começou assim, um grupo, foi um grupo mesmo, começou a fazer preenchimento labial, porque aí o que eu ia falar é que o dentista, quando tem um acidente no trânsito e a pessoa bate o rosto, fratura o rosto, quem trata no hospital é o bucomaxilo, que é um dentista.
Entendi.
Então, você acha que o dentista, ele pode fazer uma reconstrução óssea de um acidente gravíssimo, tiro na cara, o próprio acidente que bateu e não consegue fazer um preenchimento? A gente tem informação para isso.
Qual que é a primeira coisa? Você mexeu no, na arcada.
Então, aí é isso. Aí depois faz o lábio. Sorri e aparece o bigode, esse aqui.
Sim. Já mexe aqui.
É. Então, vamos fazer para arrumar isso.
Mas o que? É uma plástica? Você vai me enfiando
não,
coisa?
Não, é preenchedor.
O que é esse preenchedor que você vai
é
botar?
É o ácido hialurônico. Se fosse mulher, não teria essas perguntas.
Tá bom.
Não, tô brincando. Não, é preenchedor mesmo, ácido hialurônico.
Aí vai botando e dura quanto tempo isso daí?
Um ano e meio.
Aí um ano e meio vai caindo, vai voltando a ser normal.
Volta a ser normal. Nossa, tem vários que podia voltar a ser normal, né?
Tem, né? Tem uma galera aí que parece,
tem uma galera que
parece o Ken da Barbie.
Então, aí perderam a mão, né?
Perderam a mão. Porque cuidaram muito do sorriso.
Não, mas perdeu o sentido, eu acho. Tá falando por mim.
Tá.
Se você arrumar os dentes, posicionar certinho, depois preencher um pouco o lábio, arrumar o bigode chinês, né? Tudo bem. Agora, ângulo de mandíbula, todo mundo com ângulo de mandíbula.
Você faria uma harmonização facial em mim?
Não, acho que não precisa.
Tô lindo, né?
Eu tenho vontade de fazer botox em você.
Não, para. Não vem com essa porra de
botox. Eu te falei que um dia você vai estar lá sedada, você vai sair com o botox.
Não, mas daí você tá indo contra a sua ética.
Não, não posso fazer isso. Eu brinco com você. Você sabe que eu não faço.
Eu pareço o Michael Keaton. Eu odeio quem faz o botox. Porque a pessoa ela não tem esse traço aqui. Eu preciso desse traço. Eu sou um cara expressivo, eu tô falando... E aí o cara andou! Aí o cara andou. É diferente.
Não, mas faz só um pouquinho, não precisa travar.
Não vem me fuder.
Ô, Joyce,
mas não ia ficar ótimo.
Mas não tem...
Fala pra Amy, que a Amy vai me convencer.
Que já estão vendendo o preenchimento sem pensar no dente?
Ah,
ou
sim.
O paciente que já chega e fala, oi, tudo bem, não quero ver o dente, eu só quero o preenchimento mesmo.
É, tanto que já tem dentista que só faz essas, que entra pra fazer harmonização.
Pois é, mas não é sem sentido, porque o dentista não era pra cuidar ali do dentinho, e aí fazer a consequência.
Você sabe o que eu já peguei? Ó, paciente que morde lá atrás, sabe o que é? Queixinho
bruxismo?
Lá atrás. Antigamente eu falava Noel Rosa, mas agora meus pacientes não...
Prognatismo inferior, não é isso?
É o contrário. Prognatismo
então.
É assim.
Ah, esse é o
retrogradismo. É pra trás. Antigamente eu falava Noel Rosa, mas eu fui percebendo que as pessoas não sabem mais quem é o Noel Rosa. Né?
Parece que
foi ficando velha.
Que o rosto das pessoas tem a ver com a arcada delas,
sim.
Assim? O Di Lopes. Di Lopes tem um queixão, parece uma gaveta.
É cirurgia ortognática.
O que, que é isso aqui que a pessoa fala assim?
Então, porque... Então, volta na miscigenação. É um a parte de baixo cresceu muito e a de cima cresceu pouco. Então, tem uma cirurgia que chama cirurgia ortognática que corta o osso e joga para trás. Ou ao contrário, desloca o osso aqui e joga para frente, para arrumar.
É isso aí?
É isso aí, tá vendo?
Ah, é o Pedro. O jogador Pedro do Flamengo.
O goleiro do Corinthians.
Põe aí, Pedro.
O Cássio.
Olha lá.
Ai, coitado, ó.
Caramba, é muito.
Então, isso aí, o que eu já vi? O paciente vai no dentista querendo arrumar isso. O que que faz? Um preenchimento labial superior. Pra compensar.
Mas é o quê? Significa que na infância ele mordia muito?
Não, cresceu a mais.
É meio que natural.
Natural. E esse é um problema que a gente não consegue segurar. Entendi. Tinha antigamente uma mentoneira que a gente colocava nas crianças.
Ai, que dó.
Mas depois foi provado que quando tirava, crescia tudo que não cresceu. Entendi. Então é um tratamento...
Pediram pra botar o meu filho, vou falar agora do Gabriel. Ai. É um momento, aproveitar e fazer uma consulta aqui, não vou pagar essa. Que é o seguinte, Elcio, o meu filho, o Gabriel, eu amo meu filho. Tá?
Sim, lógico. Coisa mais fofa do mundo.
Ele é. Ele é a coisa mais linda que existe. E ele fala meio... Ele tem uma dificuldade pra falar. Ele é meio romarinho. Ele tem 4 anos. E aí a gente foi a alguns lugares e falou assim, não, tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer... botar aparelho. Eu falei, mas não vou botar aparelho numa criança de 4 anos. O que você recomenda, assim, sua opinião? Tipo, vale a pena? Porque tem muita criança aí que o médico fala, vale a pena. E o médico tá certo, tem que botar o aparelho pra consertar. Mas eu acho que tem um trauma também infantil que é foda também.
Antes do 7, a gente sempre pede pro pai levar o filho no ortodontista 6 anos, 6, 7 anos. É a hora que a gente, melhor que o ortodontista consegue intervir na criança. Com essa idade, só tem uma coisa que a gente... Que às vezes eu recomendo, que é quando a criança chupou muita chupeta e tem a mordida muito aberta. E é raro, porque com 4 anos, o organismo se reorganiza. Se a gente, uma criança chupa chupeta até os 4 anos, tirou a causa do problema, o dente se
reorganiza.
Sabe qual
é a minha teoria? Eu falei pra Emily, a gente tem que... O Gabriel vai sofrer de qualquer maneira, que ele vai ter que usar aparelho. Ele tem que sofrer na época que uma pessoa tem que sofrer, que é na adolescência.
O que eu falei pra Emily?
Não é pra sofrer antes.
É.
Deixa pra sofrer na adolescência, que tá cheio de cagação de regra.
É bullying.
Ai, porque eu achei errado. É Dilly o caralho, aparelho. Entendeu?
Maurício, a gente tem que pensar assim, ó. O Gabriel tem 4 anos e 7 meses, né?
Isso.
4 anos e 7 meses. Qual a chance de uma criança de 4 anos e 7 meses usar um aparelho?
Na minha cabeça? É. Nenhuma na minha cabeça.
Ainda mais se puxou pra você. Menos ainda.
Tá.
Você lembra que eu te amo? Eu trato assim quem eu amo.
É bacana assim.
Tá. Meu marido pensa em separar todos os dias.
Entendi.
Assim, a criança não vai usar. Não, meu pai não dá exemplo, não. Uma criança de 4 anos, 7 meses não vai usar. Não tem condição de usar.
O Gabriel é meio nerd, né? É capaz de mamãe.
Ele não vai usar. Não vai usar.
Entendi.
Aí quando vai precisar, lá com 7, 8 anos, que é a hora que
ele
vai.
Ele já tá odiando.
Aí ele vai falar, usei. Aí quando 14, ele vai falar, eu uso o aparelho há 10 anos. É. Aí você fala, oi? E quem foi a louca que colocou? Então, assim, não. E os aparelhos que indica para essa idade, o único aparelho indicado para essa idade é se a mordida estiver aberta e não está se reajustando.
Que, ó, o queixo está aqui, o nariz está aqui.
Não, a mordida aberta é assim.
O que, que é mordida aberta?
Assim, quando tem um espaço entre o dente de cima e de baixo.
Ah, os dentes queixo, não fecham.
Não fecham, porque a boca é uma caixa de sapato. Aliás, é outro achismo que todo mundo acha errado. A boca não tem que um dente tocar no outro. A boca é uma caixa de sapato. A parte de baixo é a caixa e de cima é a tampa.
Entendi.
A de cima tem que cobrir a de baixo. Mordida aberta é assim... A tampa tá, fica
legal,
aberta.
Todo mundo tá mordendo a boca.
Todo mundo
o Brasil inteiro fez.
E a mordida profunda é quando morde muito. Com a idade do Gabriel, tem lá, mordida profunda, mas esse osso dele ainda vai crescer. A mandíbula ainda vai crescer.
Ah, entendi. Matou, não precisa, viu?
Tem que esperar.
A Emily quer permuta.
Já
é, de graça
tá falado.
Mas
me fala a hora que você estava falando, a hora que você tem vontade de bater nos pais que vão lá no seu consultório.
Ah, tá.
Conta.
Pai, tem a história assim, que um dia tava o pai e o filho na recepção e os dois iam passar comigo. Aí vocês me conhecem, né? Eu chego lá na recepção, oi, gente, quem vai primeiro? Aí o menininho, era a segunda consulta dele. Pequenininho, já tem uns 5 anos. Eu, tia, eu. A mãe, era uma mãe, desculpa. Mas meu filho é corajoso, né? Nossa, filho, você é muito corajoso. Ele, por quê? Ah, nunca mais foi.
Tadinho.
Porque assim, o pai fala, eu já vi no supermercado a mãe falando,
genial.
Você não parava de te levar no dentista.
Nossa.
Obrigado.
Muito. Já ajuda muito o seu trabalho.
Ajuda muito. Assim, a gente é chantagem. Então, assim, a mãe passa todo o trauma dela pro filho.
É o bicho papão e tem que tomar... dentista.
É, porque tem essa memória de que tirava o dente, nossos equipamentos isso. eram grandes.
Eu tenho isso.
Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque chega na recepção, ah, meu filho, você é corajoso? Mamãe, por que que eu sou corajoso? O que que tem lá dentro? Eu lembro que não era chato.
Não, e eu aí... preciso falar, Joyce é paciente pra caceta com o Gabriel.
Vai ter pergunta, relaxa.
Com o Gabriel, ela ficou 1 hora até ele decidir por conta própria abrir a boca pra ela ver a boca dele. É. 1 hora. Eu já tava assim, vamos, Joyce, deixa eu colocar, eu seguro o menino na cadeira.
E a mãe chega no ponto.
Ela, não, Emily, não adianta o Joyce, mas você tem hora pra isso, amor? Eu não tenho. Você tem?
Emily não é boa mãe.
Gente, mas vai fazer o quê?
Eu te conto uma história.
Meu amor, as mulheres se identificam comigo. A Joyce é muito
paciente. As mulheres todas. Você é a influencer.
Quem é mãe, sim.
Você é a Oprah.
Mas com meu filho não tenho muita paciência, assim.
Ah lá, é isso.
Bom, eu acho que...
Um dia eu chego em casa e meu filho tá com 2 chupetas, assim, uma de cada lado. Eu falei, ah, que delícia.
Você quis chorar.
Nossa senhora.
Fora os doces, né?
É a pior coisa... Não, ele não come doce.
Pro dente, a pior coisa é doce?
É doce.
É?
Aí, sim, come doce, é bom escovar os dentes logo em seguida.
Aí, GG.
Deixa eu contar uma história que tá bombou na internet. Um vídeo de uma dentista, linda dentista, lá da tua terra, Rio de Janeiro. Maravilhosa, ela fez um...
Safado, então.
Ela fez um vídeo... Não, ela é super legal, até conversei com ela. Ela fez um vídeo que ela fala assim, você tem o hábito de escovar os dentes logo em jejum? Se você tem esse hábito, decorei porque eu assisti 400 vezes. Se você tem esse hábito, vou te dar 3 razões para você não escovar. E ela dá as 3 razões dela. Ela fala que quando você acorda, o pH da sua boca está ácido e que isso, e ao escovar, como o seu pH está ácido, o seu dente está amolecido e ao escovar, vai envelhecer seu dente e vai ter um envelhecimento precoce que você pode ver perder seus dentes. Esse vídeo bombou, tem 3 milhões de visualizações. Para um dentista, né? E nem a Graciane Barbosa falando. É uma dentista, assim, né? Então, ela falou, bombou. E aí, eu faço parte de um grupo de microbiologia oral da USP. E na hora que eu vi o vídeo, eu mandei para eles. Falei, gente, olha isso. Aí, conversei com eles, a gente discutiu o tema. E aí, eu falei com ela. Chamei ela no direct e falei, olha, eu acho que você está um pouquinho equivocada no que você falou. Porque a gente não acorda com o pH ácido. Então, não existe isso que você falou. Porque a nossa saliva tem um efeito que se o pH está ácido, que é um problema para a boca, ela equilibra isso, como tudo no corpo.
Aí ela falou, foda-se, 3 milhões de seguidores, chupa agora.
Não, aí...
Galera, Brahma, tamo junto.
Não, mas aí eu vou contar o bafo dos bastidores dos dentistas. Aí, beleza, eu falei com ela, ela falou, foda-se você, né? Quem é você?
Você tem 3
milhões de
vídeos.
Desculpa o palavrão. Tá, aí no outro dia acorda uma matéria na Folha de São Paulo. Não acordamos com o pH ácido, uns dentistas já viram, os dentistas já mandaram um artigo para a Folha de São Paulo. Aí ela me mandou mensagem, como que eu faço para me retratar? Eu falei assim, ah, não sei, você quer linda...
Primeiro, apaga o vídeo.
É, mas lógico que não apagou. Só que aí teve 3 milhões de visualizações, as outras dentistas viram e falou, maravilhoso, 3 milhões, por que que eu não posso ter 100 mil? Gente, o negócio espalhou. Assim, nunca foi um assunto tão falado da odontologia. E aí a gente tem uma professora maravilhosa que tá lá, coitada, no Instagram dela, 2 mil seguidores, falando, então até... Posso aproveitar a oportunidade para falar, gente, pode escovar os dentes. A gente não acorda com o pH ácido. Nossa saliva equilibra.
Eu vou postar isso.
Uma dentista.
Mas eu vou falar uma parada que é muito foda. Cara,
uma dentista falou isso.
Eu conversei com o Marcos Uchoa, que foi muito bom, que ele é jornalista, né? Agora ele tá candidato, mas ele é um bom jornalista. E ele falou uma parada que eu fiquei muito assim, ele falou que é muito complicado, né? Porque você tem que... É uma decisão muito difícil pra gente brasileiro que nunca teve condição financeira, que é o brasileiro em geral. Vamos lá, 98% da população. Então você tem um lado aqui que é ciência, técnica e estudo. E isso é chato.
É chato.
E tem um lado aqui que é diversão, entretenimento e viralização. Isso é legal. É. Então assim, cara, eu não sei fazer a dança do põe, põe, põe. Eu sou um dentista e não sei fazer a dança do põe, põe, põe. Mas se eu falar que você está escovando o dente de uma forma errada, isso vai gerar um view pra mim, que isso vai me gerar, talvez, eu ser o grande dentista da sociedade.
Sim.
E eu vou estar falando só merda e eu vou angariar pessoas. E no final do dia eu tô vendendo lá o negócio do carbono no dente.
Sim.
Então, assim...
E é perigoso, né?
Pô, porque... Eu preciso fazer essa pergunta pra você. O quanto é triste pra uma pessoa que estudou medicina ou odontologia olhar pros seus pares e falar, mano...
É,
eu não ganho tanto dinheiro assim, mas eu sei como ganhar, mas eu não posso.
É
porque
triste.
Vocês são meio policiais que, não, que sabem como ganhar mais dinheiro, mas você sabe, cara, mas se eu topar isso, fudeu tudo.
Mas aí é todas as profissões, né?
Mas a de vocês tem... Cara, eu não causo mal social. Embora as pessoas querem... Por isso que eu fico puto. As pessoas, elas focam o problema dela no comediante. Que ele tá falando assim desde o começo. Gente, eu tenho um crachá de falar merda.
Exatamente.
Eu falo merda, eu faço teorias bostas e tal. Qual que é a minha consequência e o ônus disso? Eu não vou ser tanta credibilidade assim quando for pra falar sério. Esse é meu ônus. O foda é que todas as outras profissões, você tem uma credibilidade. Você é dentista, você é formada.
Sim.
E aí quando você começa a falar merda, você não pode ser vangloriada por isso, porque o seu bônus e o seu ônus é... O seu ônus é... Você tem que ser sempre com credibilidade, sempre técnica e sempre... Você não pode ir pra esse lado. Por isso que jornalista não pode fazer campanha publicitária. Porque senão fode... Peraí, você tá indo pra um caminho... Qual caminho que você tá falando? Você não tá sendo factual, você tá falando o que dá dinheiro.
É.
Então, aonde o dinheiro mexe na ciência?
E eu acho que entra o Instagram, assim, até que ponto? Porque uma pessoa que tem, do mesmo jeito que tem vocês do Instagram, você ganha o patrocinador, a gente também tem.
Sim.
A gente tem o cara da Oral-B foi lá pra mim e falou assim, ah, você experimenta essas escovas. Eu falei, se for ruim, eu vou falar que é ruim.
Então, mas você é ética.
É, mas...
Mas tem gente, eu vivo num país que é corrupto. Eu sou corrupto, você é corrupto. Todo mundo é corrupto de alguma maneira.
É.
É o sinal amarelo, aquelas merda que a gente já falou, né? Que a gente sabe. Eu acho que tem muita gente que tem uma criação que, obviamente, não vai pro... Você tem o seu valor ético, você fala, até aqui eu vou.
É.
Eu não vou entregar uma escova de dente, sendo que eu não confio nela, porque eu vou ganhar R$1.000 a mais pra falar disso.
Mas eu fico impressionada assim.
Mas tem gente que faz.
Porque sempre o que é errado é o que viraliza.
Sim, exatamente.
Não é? É triste.
Bem-vindo ao mundo do TikTok.
Porque assim, ela é... Ah, o vídeo é lindo. Ela tá no Golden Hour, assim, ó, no, dirigindo, tudo errado, né? Dirigindo, falando no celular e contando a história. Eu vou fazer um vídeo como? No meu consultório lá, gente.
Não, mas você pode fazer vídeos bons falando a coisa certa, mas isso não viraliza.
Não viraliza.
Porque o que viraliza é você está escovando de forma errada.
É.
Café faz bem pro dente. Você faz um vídeo, café faz bem pro dente, você tem que. Posso te dar dica? Faz um vídeo assim, café faz bem pro dente. Aí você fala, gente, isso é mentira.
É mentira. É. Vou fazer um assim.
Faz vários.
Vou
faz
fazer. Vários.
Eu indico todos os caras que têm uma ciência por trás falando assim.
Falar o contrário.
É. Gordura faz bem. Quero ver.
Não,
galera,
você quer ver,
você
ó.
É um idiota. Óbvio que faz mal essa merda. Burro. Viciado em dopamina dessa bosta de TikTok.
Olha que tristeza. Eu tava pesquisando tipos de moldeiras que tem no YouTube. Aí tem um cara que ensina a fazer a moldeira de clareamento com papel alumínio. Ele pega o papel alumínio, coloca assim no dente e ele ensina a fazer o clareamento assim. Nos comentários tá escrito assim. E aquele meu dentista safado quis me vender uma moldeira por R$150. O cara tem 5 milhões de visualizações. Que ele ensinou a fazer moldeira com papel alumínio.
Por isso que assim, a gente tá numa discussão sobre liberdade de expressão, que eu falo assim, é óbvio que eu sou a favor da liberdade de expressão. É óbvio. Porém, fudeu, bateu porém. Não, mas não é, cara. Porque eu acho que tem coisa, cara, que de fato, se você não regulamentar algumas questões, você não pode botar qualquer pessoa a falar sobre coisas médicas. Porque imagina que eu tenho 10 milhões de vídeos com uma técnica pra viver mais rápido, que é bebendo água sanitária. Gente...
Vai ter gente que vai seguir.
Vai ter gente que vai seguir e vai morrer. Então você tá causando um mal. Aí você vai falar, não, mas e a liberdade de expressão? Cara, eu sou a favor de falar, eu sou a favor de ter liberdade de expressão pra você falar se você acha o aborto certo ou errado, porque é uma questão moral, se você prefere beber água ou suco. Mas a partir do momento que você está dando uma técnica ou uma dica relacionada à ciência, tu não pode ter essa liberdade de expressão 100%. Porque você fala assim, eu como dentista posso falar, eu acho errado escovar o dente. O certo é passar merda no dente. Deu certo pra mim. Você não pode.
Não pode.
Você tem que ter uma lei que fala, você não pode falar isso.
Isso, eu sempre que eu vou fazer um post, alguma coisa, às vezes eu sei o assunto, mas eu vou pesquisar. Assim, deixa eu ver se eu perdi algum artigo no meio da história que fala o contrário.
Esse é o grande ônus de você...
Mas também saber aonde pesquisar.
Esse é o grande ônus de você ser dentista, de você trabalhar com medicina, trabalhar com odontologia. Gente, eu preciso encerrar. Acabei de receber um recado. Muito obrigado, doutora Joyce.
Eu que agradeço.
A tortura hoje foi com você, não comigo.
É verdade.
Tá aqui na descrição do vídeo todos os contatos da doutora Joyce. Vale a pena fazer uma consulta com ela. Não tem permuta, que eu continuo pagando. Não é que eu chamei ela porque eu quero ganhar.
Isso aí, é verdade. Permuta,
inclusive.
Tá pagando, exato.
Não, eu faço correto. Questão de pagar porque eu preciso ir. Que eu que pago. Se é permuta, eu tenho que estar lá toda semana.
É verdade.
Não, é uma técnica minha. Não atrapalha. Tá certo, gente? Doutora Joyce, muito legal. Deixa o like, por favor. Isso ajuda bastante o projeto a acontecer. Valeu.
Muito bom. Cortou?